Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo, por enquanto.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral de São Paulo.
E este é o seu Biblecast número 72.
Opa, olha nós aqui outra vez!
Sendo gravado em cima da hora mais uma vez! Você gosta de viver perigosamente, né, meu? Você deixa pro último minuto.
Calma, meu, estava na paz.
Caramba! Vamos lá!
Vamos lá!
Estamos aqui no Biblecast 72. E pelo título, Júlio, eu sei que a gente já tá tremendo.
Nossa, chegou a hora, gente.
Porque nós avisamos que já era pra ter parado no 70. Chegamos ao 71 com historinha de enfim ainda.
É! Se é que vocês nos entendem.
Isso. E agora nós estamos aqui no 72 com o título Chega Desse Inferno.
Chega Desse Inferno.
Esse é o título de hoje.
Esse é o título do podcast de hoje.
Puxa vida. Acabou, gente.
Acabou. Vamos lá. Agora. O encontro tá marcado, hein, gente? Por isso que a gente marcou o encontro, nas ordenações, tudo. Que Chega Desse Inferno.
Na verdade, o povo fica reclamando com a gente, falando que a gente fica ameaçando acabar com o Biblecast.
É
verdade. Não é ameaça, gente. Não é ameaça. Não vejam como ameaça.
Não é ameaça.
Não é, entendeu? Se não é ameaça, é o quê?
Ai, meu Deus.
Muito bem, gente, esse é o título de hoje, Chega Desse Inferno.
Que vamos...
não é o fim do Biblecast.
Não, e vamos tratar exatamente do quê, Diego?
Do inferno.
É isso.
É isso.
Simples assim.
Nós vamos falar aqui sobre a doutrina do inferno, Júlio, que a gente já mencionou por alto no Biblecast 14. Olha aí.
Olha lá.
Biblecast 14, a gente falou sobre imortalidade da alma, e aquele Biblecast, o 14, tem tudo a ver com esse daqui, o 72. Então um tá ligado com o outro. Se você não ouviu o Biblecast 14, você não vai entender... Não, você vai entender tudo de hoje. Só que, entendeu? Você vai perder uma boa parte da explicação que está no Biblecast 14, que trata de mortalidade condicional.
Aí você tá fazendo uma coisa muito terrível, Jay.
O quê?
Os sincronizadores, neste momento, quando eles chegaram aqui, no mês de setembro de 2012...
Aham.
Ele falou assim, viu? Eu falei que eu tinha que começar do começo.
Porque eu já ouvi o 14, né?
É.
Exatamente.
Você não ouviu o 14? Dá pra ouvir esse e depois você vai ficar.
Isso, dá pra ouvir também o 14. Você faz a ordem que você quiser. Só que um tem a ver com o outro. Porque lá no 14 a gente fala assim, ó, inferno a gente vai tratar mais pra frente.
Então é.
E esse mais pra frente chegou.
Chegou.
Chegou. E hoje nós vamos agora falar sobre este tema tão polêmico que é o inferno.
O que seria o inferno?
Primeiro, João, o inferno é um lugar que tem debaixo da terra.
Sim.
Que pega fogo lá.
Que pega fogo.
Eternamente.
Pra sempre.
Pra sempre.
E tem gente queimando lá, né?
Isso. Quem morre e faz as coisas de Deus, vai pro céu. Quem não é de Deus, vai pro inferno.
E fica lá tostando.
Isso nós não cremos, nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não cremos nós aqui do Biblecast. A gente tá falando o que é o conceito.
Como é que é a ideia?
E o problema do inferno, Júnior, é que os ateus não admitem que se possa falar de um Deus de amor enquanto existe um inferno.
É lógico.
E todas as religiões cristãs, em sua grande maioria, acreditam no inferno. E nós, neste aspecto, concordamos com os ateus.
Olha! Nós também acreditamos que não dá pra ter um Deus de amor e ir com um lugar que fica pegando fogo as pessoas sem morrer.
Exatamente. Mas...
E é pra sempre, Diego.
É pra sempre.
O Diego um dia me ensinou que se isso fosse verdade, ia ter uma passeata lá no inferno. As pessoas iam fazer a faixa e gritar assim: cadê o amor? Cadê o amor?
Ia ter que ter, em algum momento da eternidade
tem uma mancha,
eles iam fazer.
Tem uma mancha num Deus de amor. Um Deus de amor não pode deixar as pessoas queimando pra sempre.
Não pode. Mas só que, Júnior, o problema é que os cristãos que acreditam nisso acham que essa ideia de um Deus de amor não pode ter inferno é uma ideia para apaziguar, uma ideia filosófica para apaziguar um conceito errado de amor. Mas nós não cremos nisso porque a gente quer, por um conceito filosófico, porque a gente acha que um Deus de amor não pode gerar um inferno eterno. Não é por isso. É por razões bíblicas que a gente entendeu que o inferno não existe e, por consequência, a gente parou e pensou, realmente não fazia sentido nenhum acreditar nesse negócio.
Primeiro a gente vem na Bíblia.
Exatamente. Por que eu digo primeiro a gente vem na Bíblia? Porque a história do cristianismo, desde o período medieval, quando a verdade foi lançada por terra e ela se corrompeu, até hoje, ela divide o mesmo núcleo. O protestantismo saiu da Igreja Católica Romana. Então, o protestantismo sai da Igreja Católica Romana acreditando em muitas coisas que a Igreja Católica Romana estabeleceu durante o período medieval. Então, sendo assim, os originadores do Adventismo, os primeiros do movimento lá atrás, no século XIX, estas pessoas também acreditavam em inferno. E para elas, negar o inferno é muito mais difícil do que para mim e para o Júnior hoje em dia.
É isso mesmo.
Porque a gente nasceu numa cultura adventista, né? A gente está numa cultura adventista que já não crê nisso há muitos anos. Mas para aqueles caras não crerem nisso, foi uma quebra de paradigma. E eles não quebraram esse paradigma só fazendo elucubrações filosóficas. Eles simplesmente encontraram na Bíblia a verdade e aí mudaram de pensamento. E quando eles fizeram isso, então eles compreenderam que os ateus, nesse aspecto, têm razão. Não existe inferno. Ou será que tem?
Ô, Diego, como é que não existe inferno? Tem um monte de texto na Bíblia falando que vai queimar e o fogo não se apaga. Não tem?
Tem.
Cadê o texto que o fogo não se apaga?
Você quer um texto que o fogo não se apaga?
Quero o texto que o fogo não se apaga.
Ah, eu vou te dar um texto que o fogo não se apaga.
Vai. Apocalipse, capítulo 20, Diego.
Apocalipse 20.
Apocalipse 20. Verso 10, assim, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E chupa essa manga, Diego!
E a verdade é que esse é o texto mais utilizado para se acreditar no inferno. Ele é o texto mais, vamos dizer assim, mais forte, mais usado como evidência, né?
Eu vou ler outro texto aqui para complementar. Porque essa manga, ela tem que ser das grandes.
Certo, então vai, acrescenta mais um.
Não, vou acrescentar. Marcos 9. Não vem com essa conversa aqui pra cima de mim.
Não, mas esse texto que você vai citar agora, de Marcos 9, que tem no verso 44, 46 e 48, repete a mesma coisa.
Certo.
Esse é o mais... Também ele é forte, se você analisar ele, mas ele é mais fraco no sentido de que ele é menos conhecido que o outro que a gente acabou de ler.
Não, ok, mas eu quero mandar esse.
O que a gente acabou de ler é o verso áureo do inferno. Agora, esse que você vai ler agora é um outro que também ajuda a crer nessa ideia de inferno, mas é menos conhecido. Faz.
Vou lá. Marcos 9. Versículo 45. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga.
Opa!
Certo?
Dá uma outra ideia de que não morre o verme e nem o fogo se apaga.
Morre o verme, você fica o verme te comendo.
É tortura eterna.
É tortura eterna. Ah, eu quero saber você falar aí que não tem inferno, Roberto.
Sabe o que é engraçado, Júnior? É que do meio dos evangélicos aí, dos cristãos não adventistas, saiu uma voz famosa atualmente que tá falando isso, que é o Rob Bell, né? O queridinho aí de muitos.
Só lembrando que a gente não crê em tudo que o Rob Bell fala.
Isso, exatamente. Por isso que eu já falei queridinho de muitos.
Porém...
né? Mas porém nisso...
Ele fala muita coisa legal.
É,
e essa é uma delas.
Exatamente. Ele fala que não vai ter inferno. Mas ele não explica por que ele crê nisso. Ele fala simplesmente não vai ter porque eu vejo que na Bíblia não vai ter. Agora, as implicações disso, ele não... Tipo... É, porque ao mesmo tempo ele crê em imortalidade da alma, entendeu? Fica meio confuso. Então ele ainda ele não pensa como a gente pensa, ok?
Ok.
Então, adventistas, Rob Bell não pensa como nós. Ele simplesmente nega a existência do inferno.
Eu
conheci um pastor junto que conversou com ele, sabia?
E aí?
O Samuel, pastor adventista, ela lembra lá da Inglaterra?
Eu lembro. Lembro.
Então, o Rob Bell esteve na Inglaterra e ele foi numa livraria lá e participou e fez uma pergunta pro Rob Bell. Foi engraçado como que ele começou. Falou assim, Rob Bell, primeiramente quero te agradecer porque... Nós, adventistas, estamos dizendo que não tem inferno faz tempo e ninguém presta atenção, mas agora você falou, o pessoal tá ouvindo. Exatamente, nós não cremos faz tempo, por quê? Se tem textos como esse que o Júnior acabou de ler pra gente, que vai arder pelo século dos séculos, que o verme não morre e que o fogo não se apaga, Júnior. O que quer dizer isso?
O que quer dizer, Tim?
Ai, vamos lá. Primeira coisa, já pra começar, eu vou começar por aí da onde você tá. Primeiro, Jesus, a palavra que Jesus usa no Novo Testamento pra inferno. Primeiro, inferno não é uma palavra bíblica. Primeira coisa.
Opa, já começou estranho aí você, hein?
Primeiro, inferno não é uma palavra que está na Bíblia.
Acabei de ler aqui várias vezes, cara.
Não. Isso daí é uma tradução.
Ok.
A palavra inferno, ela entrou no nosso vocabulário depois que, fazendo a tradução do grego e do hebraico, se inventou, então, essa ideia de fogo que não se apaga. Mas essa não foi a ideia original, nem no grego nem no hebraico, de lugar que pega fogo que não apaga.
Ok.
Não tem essa ideia.
Não tem.
Não tem essa ideia, não existe essa ideia. Tipo assim, um judeu pensa num lugar que pega fogo que não se apaga na época. Não existia isso, ok?
Ok.
Isso foi uma palavra inventada mais tarde. É uma palavra latina que significa as profundezas da terra, Júlio. Então, essa palavra latina que foi traduzida. Olha as dicas.
Peraí, qual é a palavra latina?
Infernum.
Ah, tá.
Que quer dizer as profundezas da terra.
Ah, quer dizer que quer dizer isso.
Quer dizer isso.
Nem a palavra inferno quer dizer fogo.
Fogo que queima, não.
É que você fica falando, não, na profundeza tem lava de vulcão.
Isso, exatamente. A gente descobriu isso recentemente, né?
Tem que ficar dando volta, né?
Exatamente. Então, presta atenção, Júnior. É uma palavra de origem latina. Você tá entendendo? Latina?
Sim.
O latim não é uma palavra, não é uma língua bíblica. Você não encontra a palavra inferno que remete exatamente à mesma palavra em latim na Bíblia. Não tem, nem em grego, nem em hebraico, nem em aramaico. É que o camarada que estava traduzindo para o latim inventou esse termo, e como a igreja no período medieval, a igreja pós-Constantino, certo?
Uhum.
Aquela igreja que depois de Jesus ela foi perseguida até Constantino em 321, essa igreja que durou até agora, ela alterou as crenças fundamentais do cristianismo, e uma das coisas que ela fez foi, ao traduzir a Bíblia, traduzir colocando essa palavra aí que tem esse significado de um lugar pegando fogo direto.
Ok.
E essa igreja, ela fez isso, Júnior, com o seguinte propósito: de obrigar as pessoas a irem
para a igreja.
Lógico. Porque olha só, que coisa terrível vai ser você passar a sua eternidade pegando fogo, sendo comido pelo verme. É melhor você ir para a igreja, né?
Diego, você sabe que tudo isso está baseado na ideia da vila, né?
Da quê?
Da vila.
Da vila, da vila. Verdade.
Você cerca a vila. Pra quem não sabe o que é vila...
O tigre no armário.
Exatamente. Ou vá no Biblecast número...
11.
11.
Puxa. Um dos famosos, Biblecast 11, a vila.
A vila, isso mesmo.
Então, Júlio, presta atenção. Hoje em dia a ideia do inferno é comum pra gente, né? E pra mim, que nem creio nela, nem tem muito significado. Mas quando começou a se falar isso lá no período medieval... Que você ia ficar queimando eternamente no fogo do Malaquias.
Deu certo, Diego. O povo foi pra igreja.
O povo foi pra igreja. Lógico. Entendeu? Ainda mais que os caras crendo mesmo que era desse jeito. Então, a ideia do inferno surge daí. Sabe quando a igreja inventa um jeito de tentar fazer as pessoas irem pra igreja. E aí, você vê que a palavra, voltando agora às palavras, né, que Jesus usou o tempo todo, Júnior, é gena. Rena. Fala assim, né? Com G.
Ok.
O que é rena, Júnior? Eu vou dizer pra você. Você pode botar no Google aí que você vai ver o que é rena, Júnior. se escreve com G. G-E-E-N-A. É um lugar, é um local, é um local. Jesus estava sendo um local, sabe quando ele fala assim... É, o inferno é 25 de março?
Sei. No caso, Vale de Jeinom.
Isso. Ou Vale de Hinnom, em inglês. Que é mais fácil procurar no Google.
Uhum.
Certo que fica no sul de Jerusalém, aonde animais, corpos de animais ficavam sendo apodrecidos lá, ou quando o animal era queimado lá, ou ele ficava lá apodrecido enquanto os vermes consumiam o corpo daqueles bichos. Era um cemitério a céu aberto, entendeu?
Ou seja, as pessoas não eram sepultadas, eram jogadas lá.
Isso, as pessoas e os animais, as coisas terríveis, os corpos, entendeu? A vida era resumida a uma massa de corpos putrefatos no vale de Hinnom, chamado Gena.
A vida, hein?
Você entendeu?
E é esse texto, essa palavra aí, Diego, é a que foi usada em Marcos 9, que acabamos de ler, que diz que seu verme nunca morre.
Exatamente.
O fogo não se apaga. E que fogo é esse no vale, Diego? Não vem, não. Que fogo é esse?
Que fogo é esse?
Ô, Diego, nesse vale, que se situava a sudeste de Jerusalém, neste local, antes da conquista de Canaã pelos filhos de Israel, os cananitas ofereciam sacrifícios humanos ao deus Moloch.
Certo.
E posteriormente, judeus apostatados, ou que abandonaram a fé, continuaram com essa prática nefanda.
Sabe como é que era o sacrifício para Moloch?
Como relata 2 Crônicos 28, verso 3, que diz: também queimou incenso no vale de Hinnom e queimou seus próprios filhos no fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel.
As pessoas eram queimadas no vale de Hinnom, chamado Gena.
O fogo não apaga porque ficava lá queimando. As pessoas faziam sacrifícios humanos nesse lugar.
Exatamente.
Então, esse lugar era o seguinte: era um lugar onde os corpos ficavam
primeiro,
apodrecendo.
E era um lugar abominável para a religião judaica, porque era um lugar de imundice. Não podia chegar perto porque você ficava imundo lá.
Sei.
Entendeu? Então, olha só, Jesus está pegando essa imagem de um local histórico conhecido e que ainda era assim na época de Jesus. E ele está pegando esse local e falando que... Por isso que ele usa essa analogia: o verme não morre e o fogo não se apaga. Porque ele está falando assim que é muito pior do que Gena. Porque é uma consequência eterna. É um jeito da Bíblia dar ênfase no negócio. Entendeu? Jesus está dando ênfase. Ele tá falando assim: vocês sabem, Gena é mais nervoso que Gena.
Eu sei, Diego.
Ele não está dizendo que é um lugar onde as pessoas vão ficar eternamente pegando fogo, eternamente com o verme comendo.
Porque lá...
Ele está fazendo uma referência a um local conhecido da época.
Porque lá nesse vale, Diego, o fogo não se apagava, porque tinha sacrifícios constantes.
Certo, entendi, mas mesmo que se apagasse também não faz diferença. Eu vou te mostrar por que no texto bíblico. Porque se você olha em Judas capítulo 7, você vai ver lá um texto que fala algo interessante sobre Sodoma e Gomorra. Vou ler pra vocês aqui, ó.
Ah, era isso aí, Diego, que eu tava procurando.
Aqui, ó: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição.
Não, para tudo.
Entendeu?
Não, para tudo. Quer dizer... Vem comigo, gente.
Quer dizer que Sodoma e Gomorra sofreram punição com o fogo eterno, certo?
Certo.
Ou seja, Sodoma e Gomorra foram jogados com fogo eterno.
Isso. E elas estão pegando fogo até hoje?
E eles foram destruídos com fogo mesmo.
Foram destruídos com fogo. O texto bíblico fala que foi o fogo eterno. E agora eu pergunto pra você: Sodoma está pegando fogo hoje?
Cadê Sodoma pegando fogo, Diego?
Não foi o fogo eterno que caiu lá?
Foi o fogo eterno que caiu lá.
E tá pegando fogo até hoje. Aí você fala assim: não, mas as pessoas que morreram estão no inferno hoje pegando fogo.
Não, né?
Tudo bem, você pode continuar achando isso, mas segura a onda aí que a gente vai mais fundo na Bíblia aqui. Só pra você entender que o fogo que queimou em Sodoma e Gomorra foi o fogo eterno. Portanto, quando Jesus fala que o verme não morre, então ele tá citando Gena, ele tá descrevendo Gena em Marcos, só que ele diz assim que as consequências são eternas, que o verme nunca morre e o fogo não se apaga. É só um jeito hebraico de falar, porque eu quero lembrar pra você que hebraico não existem abstratos. No hebraico, as palavras abstratas cabem todas numa mão. Tipo, é muito pouco as palavras abstratas. São raros os abstratismos hebraicos. Então, eles precisam explicar as coisas abstratas de formas concretas. Sendo assim, Quando Jesus fala que o verme não morre, nem o fogo se apaga, ele está dizendo que é pior do que hiena, porque a consequência é eterna.
Eu vou dar um exemplo disso que você acabou de falar.
Manda.
Diz assim, ó, Êxodo 21, versículo 6. 5 e 6. É a lei acerca dos escravos. Diego. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos e não quero sair forro. Ou seja, quando o escravo não queria ser liberto.
Uhum.
Olha o que ele tinha que fazer. Então, seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. E ele o servirá para sempre, Diego. O para sempre aqui não é até hoje.
É? Não. Não é até hoje.
Enquanto durasse a vida dele. A vida do escravo.
Mas ainda tem alguém que pode falar assim, não, mas ele tá sofrendo pra sempre quando ele morre.
A ideia é que morreu, continua sofrendo, né?
Isso, mas aí...
Por isso que a gente tem que emendar no Biblecast lá atrás.
14. Só que só pra você não precisar ir lá agora, eu vou só lembrar pra você, Eclesiastes capítulo 9, que fala que depois que a pessoa morre, não tem ela recompensa. Portanto, se não tem ela recompensa, ela não vai nem pro céu nem pro inferno, tá? Eclesiastes 9 já resolve isso. Você vai lá e ouve o Biblecast 14. Só que Eclesiastes 9 já resolve tudo pra você. No verso 5 e 6. Tá? Fala, os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Então não tem ninguém vivo no inferno. Nem tampouco terão eles recompensa. Então você que praticou o mal não vai pro inferno, você que creu em Jesus não vai pro céu. Não tem nenhum nem outro. Não rola nenhum nem outro. Então, para você entender a doutrina do inferno, você tem que entender que depois da morte não acontece absolutamente nada. As pessoas ficam na tumba esperando a volta de Jesus, ou a ressurreição para a salvação, ou a ressurreição para a morte eterna.
Ok, Diego. Tá claro.
Ok? Tá claro?
Claro.
Então vamos mais a fundo, Júlio. Olha para Jeremias 17, 27.
Jeremias 17, 27.
Diz assim, ó, mas se não me ouvirdes e por isso não santificardes o dia de sábado e carregardes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Júnior, os palácios de Jerusalém foram consumidos?
Foram consumidos.
Sim, porque Deus, ele rompeu a sua ligação ali, pelo menos até aquele período, né, com os judeus. Houve a destruição de Jerusalém, que simbolizou esse rompimento. Jerusalém foi completamente destruída. Essa profecia já se cumpriu e o fogo não se apagou, Júnior?
A ideia de parece que o fogo não se apaga até que desapareça tudo.
Sabe por que eu tô dizendo isso daqui? Porque qualquer evangélico que lê esse texto aqui sabe que isso aqui já se cumpriu, porque nenhum evangélico admite que Israel ainda é o povo do Senhor. E se eles não
tá
são
aí,
mais
hein?
O povo do Senhor, então isso aqui já se cumpriu, porque Deus já destruiu Jerusalém. E o fogo não se apagaria, diz o texto.
Percebe aí. Tem mais. Não, percebe aí Deus usando no mesmo contexto.
No mesmo contexto.
Então a gente já viu lá que em Marcos 9, quando fala assim, ó, você vai pro inferno onde o fogo não se apaga e o verme não morre, todo judeu tava pensando no vale de Hinom, era num local.
Não, que nem fala você vai pro inferno, ele fala você vai pra Gena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Júlio, falou que lá, o fogo não se apagava porque constantemente tinha alguém botando fogo em alguma coisa lá.
É isso mesmo.
Mas o verme também não morria lá em Gena.
Não, porque tinha comida pra esse verme a vida inteira.
Sempre, entendeu? E eu quero destacar pra você que Jesus tá falando o nome do lugar. Então, só pra você ter uma ideia de como seria hoje, né? Dá um nome do lugar maldito aí. Tem algum lugar? Não, assim, toda cidade tem, não, né?
Depósito de lixo.
Depósito de lixo?
É.
É mais ou menos isso. Só que aquela figura é um pouco... Depósito de lixo tem tanto e a gente já tá tão acostumado, né? A figura é mais um pouco cruel, né? Pensando num lugar cruel aqui do mundo, onde as coisas, atrocidades terríveis acontecem. Auschwitz, Júlio.
Auschwitz, é isso.
Não é isso, Auschwitz?
É isso.
Você chega e fala que vocês vão para os fornos de Auschwitz, onde o fogo não se apaga, entendeu?
Porque lá o fogo não parava de queimar, aquela fumaça ficava subindo o tempo todo.
E isso, era a mesma coisa que Jesus estivesse pregando pro alemão no período da Segunda Guerra Mundial. Ele ia falar assim, porque você tem que... Se o teu olho te faz pecar, arranca fora, porque é melhor entrar na vida sem um olho do que você acabar em Auschwitz, onde o fogo não se apaga.
É isso que ele tava falando, é isso mesmo.
Entendeu?
É isso mesmo.
Então, é isso.
Chama, Diego, chama figura de linguagem.
Isso. Então, toda essa volta pode explicar isso.
É.
Agora, Júnior, olha o texto de Salmo 21:9.
Vai.
Não, então... enquanto eu vou para Salmo 21:9, você vai para Salmo 37:10. Diz assim, ó, Salmo 21:9, começando do verso 8. A tua mão alcançará todos os teus inimigos e a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. Ó, no dia da manifestação do Senhor. O Senhor, que aqui é o nome de Yahvé, na sua indignação os consumirá. O fogo os devorará. Júnior, é um fogo que consume, que devora. Não é um fogo que arde eternamente. É um fogo que some. Sabe o que é consumo? Lembra do desabafo pastoral que eu explico que tudo que tem com são duas coisas que ocorrem ao mesmo tempo, né? É. Então, consumir quer dizer o seguinte, que é ao mesmo tempo que o fogo vai pegando, vai sumindo. Entendeu?
A pessoa não volta mais. O castigo é realmente eterno.
O castigo é eterno porque ela está sendo destruída definitivamente. E se você unir esse pensamento, Júnior, com o Biblecast 14, que explica que não existe imortalidade da alma, você vai entender que sono, que Deus chama a morte de sono, porque um dia todo mundo vai ressuscitar. E aí ele chama morte aquilo que vai acontecer depois do juízo final. Até o juízo final ele nem chama de morte porque todo mundo vai ressuscitar um dia.
Ele chama de sono.
Só que depois do juízo final, aí não é mais sono, meu amigo, é a morte mesmo, porque de lá acabou, consumiu, o fogo devorou. O que, que diz Salmo 37:10?
Eu vou ler antes, tá? Vou ler o 9.
Lê o contexto.
Ó, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Verso 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio.
Opa, vai sumir.
Procurarás o seu lugar e não o acharás. Ou seja, você vai procurar o ímpio e você não vai achar mais. Porque ele vai sumir. Ele não vai ficar no lugar queimando. Ele vai sumir, gente.
Aí alguém pode falar assim, não, mas é porque você não vai achar mais. Porque ele tá lá nas profundezas da terra queimando.
É, porque ninguém vai no inferno.
Não, Júnior, o texto diz que ele não mais existirá.
Fala, exterminado.
Quando fala, vai, você não o achará no seu lugar, quer dizer assim, acabou, sumiu, não tá mais. Não tem mais.
Não tem mais.
Não tem mais. Agora, olha Jó, capítulo 20, verso 4 a 7. É nervoso.
Vamos lá.
Jó, capítulo 20, do verso 4 até o verso 7. Fala assim, porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos, a alegria dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios momentânea, ainda que a sua presunção remonte aos céus, e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre.
Opa! Opa! Apodrecerá para sempre. De novo a expressão para sempre.
De novo, apodrecerá para sempre. Como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre. E os que o conheceram dirão, onde está? Sumiu, Júnior.
Sumiu.
Mas sumiu? Sumiu porque está em algum lugar escondido? Não, sumiu porque apodreceu.
E de novo, Diego, quero frisar aí o para sempre. Olha só, quando Deus fala que vai queimar, a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, é essa a ideia.
É isso.
A ideia de para sempre, a ideia de que realmente não vai ter mais mal. Acabou.
Exato.
Os ímpios já não existirão. Ezequiel 28, verso 18, diz assim, ó. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Esse texto a gente aplica a Satanás, Diego.
Exatamente. Satanás vai ser reduzido a cinzas. Consumido e reduzido a cinzas. Entendeu? Não é vai ficar queimando eternamente. É consumido e reduzido a cinzas. E não é possível que você ache que Satanás vai ser consumido e reduzido a cinzas, mas uma pessoa vai ficar queimando eternamente. O diabo, coitado. Imagina. Não, o diabo, coitado, não. Coitado da pessoa, né? Porque o diabo já se livrou do sofrimento eterno. Ele já foi consumido, virou cinza. Na frente dos outros ainda.
Na frente, primeiro que os outros.
Primeiro que os outros. E você leu lá no Apocalipse 20 também sobre a destruição de Satanás, lembra?
Foi. Lá é a destruição de Satanás. Para sempre.
Para sempre.
A fumaça do seu tormento. Que tormento? Esse aqui. Esse que a gente acabou de ler.
É, exatamente. A fumaça do seu tormento.
Que tormento? É esse tormento aqui.
Agora, Júnior, mais um sobre os ímpios aqui. Ó. Isaías, último texto. Isaías capítulo 1, versículo 28 e versículo 31. Fala assim, ó. Mas os transgressores, os pecadores serão juntamente destruídos e os que deixarem o Senhor perecerão. Olha, Júnior, vão morrer. Perecer.
Morrer.
É perecer, Júnior. Serão destruídos juntamente. Primeiro, vão ser destruídos juntos. e depois eles vão perecer. Ou seja, é a mesma coisa, destruído e perecer, né? Não é que vai ficar vivo queimando, vai destruir e perecer. E no verso 31 fala: o forte se tornará em estopa. Júnior, o forte se tornar em estopa? O que, que é estopa? É aquele negócio que o cara que vai trocar o óleo do seu carro usa pra limpar os dedos, já viu? Parece um algodão gigante assim, cheio de fibras, pedacinhos de pano.
Diego, fala a verdade. Fala a verdade. Não vi.
Ai, cara, isso é pra vocês verem que nada é combinado. Ele não vai falar que ele viu só pra me ajudar a continuar na minha linha de raciocínio, não. Às vezes o pessoal pensa que a gente responde o que o outro quer ouvir, né?
Não, o povo acha, cara. Mas eu não sei que estopa é essa, cara. Pra mim, estopa é o saco.
Ai, Júnior, você nunca viu, cara? Você nunca levou seu carro pra trocar o óleo e viu o cara limpando os dedos naquele negócio que só mecânico tem? A estopa?
Não, cara, eu não vi limpar dedo nenhum.
Cara, eu vou ter que pegar o Google Imagens e te mostrar o que é uma estopa.
Vai, cara. Põe no site, é que ninguém sabe também o negócio de limpar dedo.
É emaranhado de fibras, é uma estopa. Júnior, se o texto fala que o forte se tornará em estopa, presta atenção. Olha pra uma estopa, pro emaranhadinho de fibra.
Sim.
E olha pra um ser humano em pé forte. O cara foi reduzido a cinzas, meu.
Ou seja, não é nada. Acabou.
Ou seja, não é o cara que... Ele, o cara não vai ficar ali sofrendo, amarrado no inferno, sendo comido por verme e sendo queimado eternamente. Ele vai ser destruído. E a sua obra se tornará, o texto bíblico fala, em faísca. Ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Olha aí, mais uma vez, a ideia de fogo eterno.
Não haverá quem os apague.
Só que veja...
Dia, tempo... Quando Deus fala, não haverá quem os apague, Deus tá falando assim, ó, você tá queimando, filho, e vai queimar até morrer, ninguém vai apagar.
Isso.
Até morrer.
Enquanto houver matéria.
Isso, porque quando alguém pega fogo, Diego, o sonho da vida dele é que alguém apague.
Isso.
Deus tá dizendo, não haverá quem apague.
Porque tá todo mundo queimando junto, ardendo juntamente.
É, mas vai apagar quando acabar o combustível.
Isso.
Que é o corpo do indivíduo.
Exatamente. O combustível é o corpo.
É.
Aí... Ouvindo todas essas coisas, alguém, principalmente um ateu, pode falar assim: nossa, mas vocês estão falando aí que a igreja falou do inferno pra poder obrigar as pessoas a irem pra igreja, mas vocês são piores ainda. Vocês estão dizendo que Deus vai aniquilar os seres humanos maus.
Pior ainda, Diego?
Exatamente.
Pior ainda, o que é pior?
Então, o que é pior?
Aniquilar ou deixar queimando vivo?
O que é pior? E tem uma outra coisa, gente. Pare e preste atenção aqui. No fim de tudo, o texto bíblico fala que as pessoas vão ser consumidas segundo os seus pecados. Então você, ateu, você sabe muito bem que tem gente, né? Tem o estuprador da moto preta que foi preso essa semana. Que um cara desse, ele não pode pagar pelos seus pecados da mesma maneira que paga uma pessoa que fez tudo certo na vida, mas que ele não quis saber de Deus.
Sim.
Elas não podem ser consumidas da mesma maneira. E a Bíblia fala que não serão consumidas da mesma maneira. Elas serão consumidas de acordo com as suas obras. Então quem muito pecou vai sofrer mais do que quem pecou pouco. E isso é justo. Você, senhor ateu, espera isso de Deus. Espera isso do mundo. Você tem essa necessidade de justiça que eu também tenho. Aquele que pecou mais, que mais ofendeu a Deus, que mais causou problemas, que mais impediu outras pessoas de serem salvas e etc., esse cara tem que sofrer mais. E ele não tem que sofrer mais porque Deus é mau e quer castigar as pessoas. Muito pelo contrário, porque se Deus fosse mau e quisesse castigar as pessoas, ele deixava elas queimando o resto da eternidade.
Porque isso não é justo. Imagina. O pior que seja o pecado, ficar queimando pra sempre, Diego.
Não tem como, a gente até comentou isso. O cara passa 50 anos da vida dele pecando e aí ele passa a eternidade pagando por isso, né? Que conta é essa que Deus tá fazendo? Porque depois de 342 milhões de anos, o cara ainda tá lá queimando ainda, sofrendo.
Pagando.
E ele fala, meu Deus, porque ele não pode se acostumar com fogo. Porque se ele se acostumar com fogo, para de ser
inferno,
tortura.
Para de ser tortura.
É. Então, o fogo queima eternamente e tortura eternamente a pessoa por um negócio. Imagina o que, que é isso, né? Eu quero que você imagine o seguinte, essa é uma ideia de Einstein, né? Quando você passa uma hora do lado da pessoa que você ama, parece que passou um minuto, mas se você segurar sentar numa chapa quente, um minuto vai parecer uma hora.
Ah, mas parece mesmo.
Agora eu quero que você imagine um camarada queimando por toda a eternidade. não faz sentido. E quando eu digo toda a eternidade, é o seguinte: vai chegar no ano 2.498.000. E o cara tá queimando lá.
E não vai parar, e não adianta falar assim: nossa, chegou. Não chegou nada.
Não chegou, vai continuar pra sempre. Vai chegar um dia, e aí eu fico pensando assim: eu tô lá no céu, feliz, sorridente, e tá o meu parente aqui, o meu amigo que eu gosto tanto, mas que não quis saber de Deus. Ficou lá queimando, tá lá queimando até agora. Eu tô aqui comendo
a fruta. Bilhões de anos ele tá queimando.
Há bilhões de anos ele tá queimando. Eu tô aqui bem, feliz, sorridente. Tamo aqui lembrando do dia que a gente ouviu Biblecast lá na Terra, gente. Ai, era legal, né? Mas o cara tá queimando lá. Entendeu? Não faz sentido, meu. E tem mais uma coisa, gente. Se você olhar na 1, capítulo 1, versículo 9, fala que Deus destruirá o mal pra sempre. Que o mal não vai voltar depois que ele voltar a essa terra. Ele vai resolver o problema da maldade e o mal nunca mais vai voltar. E ele fala assim, ó: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Ó, de novo.
Opa.
E não se levantará por duas vezes o mal. Em algumas versões, a angústia. Não se levantará por duas vezes. Agora, Júnior, se existe um inferno e as pessoas vão ficar queimando lá no inferno, então Deus está tornando o mal eterno.
Nossa, foi profundo agora, hein, Diego?
Entendeu?
Satanás teria um reino pra ele, né?
Exatamente. Aí Satanás teria um reino. E não é assim que a gente imagina o diabo lá no inferno?
É, lá reinando, cutucando.
Cutucando, ela é a casa dele.
Cutucando no caldeirão.
E aí, ele tem o reino dele. E o mal se tornaria eterno, Júnior, porque haveriam pessoas sofrendo por toda a eternidade. E a própria consciência delas, daquilo que elas fizeram, é uma perpetuação do mal, porque o mal não seria esquecido, seria perpetuado em suas vidas enquanto queimassem por toda a eternidade.
E na cabeça dos salvos também, Jim.
E claro, né? Nós também. A gente lá no céu é lembrar sempre que, ó, tamo aqui, ainda bem que tamo aqui, hein? Tem uns caras lá embaixo.
Nossa, cara. E a minha mãe que não quis saber de Deus? Imagina.
Imagina. É, tamo aqui, mas podemos esquecer. Não tem como esquecer
isso. E é isso, tem que criar a teoria que a gente não vai conhecer as pessoas, a gente não vai ver quem é, entendeu?
Porque a gente vai virar frio. Zumbi celestial.
É, porque não vai lembrar disso, é o único jeito.
É, agora, Júnior, sabe o que eu acho interessante? É que tem um texto famoso que todo mundo usa no Evangelho, que é Romanos 6,23, o pessoal sabe de cor, né? E ele percebe um detalhe importante, que fala assim, ó, que o salário do pecado é a morte, ok? Então quem peca fica sofrendo eternamente, é isso?
Não, é a morte.
É a morte. Morre, né? Morre, destruído. Mas tem outro detalhe, Júnior. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Ou seja,
esse é o presente que Deus dá. A vida. Deus só dá eternamente a vida.
Peraí. Quer dizer que a gente não é eterno.
Não, a gente não é eterno. É Deus que nos dá esse presente.
Em oposição, em contraste com a recompensa do pecador, que é a morte. Esse texto tá muito claro.
É muito claro, exatamente. O cara que pecou, ele, pum, morre, desaparece. O cara que não pecou, ele vai viver eternamente. A única coisa que Deus dá eternamente é a vida.
E é ele quem dá.
É ele quem dá.
Ele dá pra quem o aceita, não dá pra todo mundo.
O sofrimento, a dor, a lágrima, o mal, Deus não dá por toda a eternidade.
É por isso que nós estamos dizendo aqui, chega desse inferno. Chega dessa ideia de achar que Deus é tirano, que Deus é terrível, porque isso tem afastado as pessoas de Deus. A gente acha que essa ideia traz as pessoas pra Deus. A pessoa fala, ah, eu vou pra Deus porque eu tenho, não quero ir pro inferno.
Não, isso é pior, porque muda o motivo dela de me adorar.
Deus não chama a gente por medo, não. Deus não faz assim, não. Deus quer que você venha por alegria. Quer que você fique com ele por alegria. Por medo, ele... não é assim que ele chama.
E ele só vai executar essas pessoas dessa maneira, né? Só vai aniquilar essas pessoas assim, porque isso é o melhor pra elas. A gente já comentou isso aqui também. Se o mundo continuasse sem Deus, isso aqui ia ser o próprio inferno. Porque imagina uma terra sem Deus, entendeu?
Sim.
Nós temos que entender que o mundo está como está porque ainda existe uma influência divina. O dia que não houver essa influência, melhor será morrer. E também porque Deus precisa fazer duas coisas. Ele precisa trazer justiça ao universo de maneira definitiva e ele precisa acabar com o mal de maneira definitiva. E aqueles que escolheram o mal vão ser aniquilados. O que é a melhor de todas as opções. É muito melhor do que você ficar queimando a vida eterna. É muito melhor do que perpetuar essa miséria que o pecado causou. Deus jamais faria isso. E a Bíblia não acredita nisso. Nós, com o nosso pensamentozinho ocidental, lendo o texto em português, que foi mal traduzido de propósito, a gente acha que faz sentido que, ah, porque o texto está dizendo que vai queimar eternamente. Não vai queimar eternamente. Isso é só um jeito hebraico de dizer que as consequências serão eternas. Porque aquele que morrer no juízo final, Júnior, nunca mais vai ter memória. Nunca mais vai voltar. Nunca mais vai ter outra chance. Nunca mais vai falar, vai andar, vai viver. A consequência pra ele é eterna. E alguns de vocês podem estar falando assim, mas ainda assim, essas imagens todas de queimar eternamente, de o verme não morre, isso tudo é muito forte. Parece que Deus quer forçar as pessoas. Não é forçar, amigo. É porque essa ideia é muito forte. A tua existência vai acabar. E Deus não vai ter você de volta. O único que vai ter lembrança de você por toda a eternidade vai ser Deus. Porque ele sabe exatamente quem você foi. Talvez ninguém nem tenha conhecido você. Talvez tenha vivido toda a sua vida no meio do mato. Ninguém nem sabe quem você existe, porque você nem sabe nem quem é sua mãe. Mas Deus sabe quem é você. Ele criou você, ele pensou em você, em todas as suas características, em tudo que você é. E ele vai sentir tua falta. E como as consequências são drásticas, porque são eternas, a figura, as figuras terríveis de fogo eterno, de consumir, de destruição, de apodrecer para sempre, são figuras utilizadas as mais fortes possíveis para apelar para sua alma, para que você entenda que essa é uma decisão importante, estar ou não estar do lado de Deus. É muito mais importante do que escolher uma filosofia de vida. É muito mais importante do que escolher o melhor jeito de viver nessa terra, entendeu? É muito mais do que isso, acreditar em Deus. Acreditar em Deus é a coisa mais importante que tem. Porque se você não acreditar nele, você vai andar pro caminho oposto. Se você não acreditar nele, você não tem como ser salvo. E você vai acabar perecendo. E essa vai ser uma imagem terrível. Embora curta, embora não seja eterna, o dia do juízo final não seja um dia eterno, seja apenas um momento da história da humanidade, do universo, vai ser suficientemente terrível, suficientemente doloroso, suficientemente eterno em suas consequências. E Deus precisa deixar isso claro pra você. Essa é a realidade. Ele não tá ocultando nada de você. Ele não tá usando eufemismos. Ele não tá pegando palavrinhas bonitas pra dizer o que vai acontecer. Ele tá deixando bem claramente: o mal vai ser aniquilado. Quem tiver do lado dele vai junto. E o negócio vai ser terrível. Você pode, por favor, prestar atenção e fazer a escolha certa. É por isso que a Bíblia fala dessa maneira. Mas isso é apenas mais um sinal de que Deus te ama e não está interessado em te torturar por toda a eternidade, que seria a única razão de existir de um lugar chamado inferno.
Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, ele esperando está. E estende agora outra chance pra recomeçar. Se entregue pra Jesus, escute seu chamar. Se levante, venha ao encontro do Senhor. Passado, Cristo oferece seu amor. Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, sei que quer se entregar. Não desista mais. Jesus, escuta.